E voltamos com o capítulo rock, que hoje atende a um pedido da ouvinte Daniela Tyler, que é fã do Aerosmith e nos pediu pelo Instagram um programa dedicado à banda de Boston, formada por Steven Tyler, Joe Perry e companhia. Como a gente destacou no bloco anterior, a década de 70 foi um céu de brigadeiro para o Aerosmith, mas a coisa desandou no início dos anos 80, não foi isso, pessoal?
É, começou a desandar ali de verdade, né, em 1979, com o anúncio da saída do guitarrista Joe Perry por problemas com drogas. O Steven Tyler também estava afundado nelas, né, e a relação entre os dois tinha azedado por conta desses problemas, que envolviam também a dependência em álcool, drogas e álcool. Até que eles tiveram uma briga por causa de um copo de leite. E aí foi o fim da picada, né? Joe Perry resolveu sair da banda. Copo de leite, não.
Intolerância à lactose, não.
Leite, não, né? Para com isso. Bom, o guitarrista formou, então, o The Joe Perry Project, que lançou 3 discos nos anos 80. E a situação do Aerosmith piorou mais ainda depois que o Steve Tyler sofreu um acidente de moto e o guitarrista Brad Whitford também decidiu largar a banda. Ele deu início a um projeto chamado Whitford St. Holmes, que contava com a participação do vocalista Derek St. Holmes da banda Ted Nugent.
Bom, antes que alguém apagasse a luz, então, os dois guitarristas do Aerosmith foram substituídos por Jimmy Crespo e Rick Dufay. Com a nova formação, eles lançaram o álbum Greatest Hits em 80. A coletânea foi um tremendo sucesso de vendas, levando 11 vezes o disco de platina. Isso só nos Estados Unidos, o que equivale a 11 milhões de cópias vendidas. Já o disco seguinte, Rockin' a Hard Place, não foi tão bem de vendas, o suficiente para que a turbulência voltasse a afetar o Aerosmith.
Bom, para aliviar um pouco desse tumulto aí na banda, vamos de música. Nesse bloco a gente vai tocar Janis Got a Gun, Back in the Saddle e abrimos a sequência com Nobody's Fault. Música que fez o Slash, guitarrista do Guns N' Roses, levar a guitarra a sério. A canção teria mudado a vida dele, como o próprio Slash declarou em uma entrevista. Não é pouca coisa, hein?
I'm on the beat.
Este é o Capítulo Rock.
The sound.
E depois de alguns anos conturbados, Joe Perry e Brad Whitford voltaram a fazer parte do Aerosmith. O ano era 1984 e a banda deu início a uma turnê mundial para comemorar aí o retorno dos guitarristas originais.
Mas não foi uma turnê tranquila, né? Pelo contrário, por conta do vício em drogas e álcool, Steven Tyler chegou a desmaiar durante uma das apresentações da banda, afetando a imagem do grupo e levando alguns produtores de shows a cancelarem compromissos com o Aerosmith.
Eu queria só aproveitar esse momento aqui, gente, porque a gente fala tanto de problemas com álcool e drogas, né? e dizer para os nossos ouvintes que muito longe de estar glamourando essa situação, a gente fala que faz questão de contar essa história sempre como um alerta, né?
Porque é um problema mesmo.
Exatamente. Quantas bandas, quantos artistas simplesmente acabaram, morreram por conta disso.
Ou entraram em decadência criativa.
Né? Exatamente.
Bom, o Tyler diz que começou a usar drogas em 1964 e 20 anos depois, em 1984, né, ele estava 20 quilos mais gordo e totalmente dependente, quando ele resolveu entrar na reabilitação pela primeira vez. Ele lembra que não havia clínicas de reabilitação como a gente conhece hoje, o que haviam eram os manicômios que tratavam os dependentes como pessoas com distúrbios psiquiátricos. Até importante, né, Celso, a gente falar que hoje tem um tratamento, você pode procurar uma clínica, tem até serviço público aí que atende dependentes químicos.
Exatamente, e também os manicômios também são uma instituição em queda, né? O tratamento hoje mais recomendado é o antimanicomial mesmo.
Sim. Então foram várias idas e vindas à reabilitação do Steve Tyler, né? E muitas vezes por pressão da banda e dos empresários. E muitas dessas vezes o próprio Tyler achava que não escaparia vivo. E foram muitas tentativas de regresso até que eles lançaram em 89 o álbum Pump, considerado o melhor do Aerosmith desde Rocks, de 1976. O disco colocou 3 músicas no Top 10 dos Estados Unidos: James Got a Gun, que ouvimos no bloco anterior, What It Takes e Love in a Elevator, que está tocando ao fundo. Aliás, nessa época que saiu aquele filme Wayne's World, não lembro o título aqui em português, mas que o dois malucos lá americanos,
loucos do Aerosmith. O nome em português é Quanto Mais Idiota Melhor.
Quanto Mais Idiota Melhor, exatamente. E o negócio deles é com o Aerosmith.
Verdade.
Então ali foi, acho que começou um pouco do ressurgimento do Aerosmith.
Tem um parque na Disney que tem uma montanha russa do Aerosmith,
tem,
né?
O Hollywood Studios.
É legal pra caramba.
É uma guitarrona lá e você anda na montanha russa ouvindo o Aerosmith em uma altura, né?
Um barato aquilo ali.
Bom, em 1993 eles mantiveram a boa fase com o lançamento de Get a Grip, álbum que vendeu 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E deste disco a gente vai ouvir agora Living on the Edge e na sequência a balada Crying.
Surprise, yeah. We're living on the edge. Abra o livro na página certa. Você está no capítulo rock.
I was crying.
E o Capítulo Rock fica por aqui. Produção e apresentação de Maurício De Sante, Bruno Lourenço, Celso Cavalcante e Jefferson Dalmoro. Nos trabalhos técnicos, sempre ele, Josevaldo Souza.
Lembrando que no site senado.leg.br/rádio você pode ouvir esta e todas as edições do programa. E se quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, o número é 61991194298. Foi por ali que a Daniela Tyler pediu este programa.
Não, foi pelo Instagram.
Ah, foi pelo Instagram, que a gente também está no Instagram. É só seguir a gente por lá e prova que lemos as mensagens.
Bom, em janeiro nós vamos reapresentar algumas edições do Capítulo Rock para vocês. Nós voltamos com programas inéditos no dia 4 de fevereiro de 2023. Boas férias e até lá, pessoal.
Até.
Até mais.
Boas férias.